programa de hoje, além de trazer informação, trazer uma análise dos últimos eventos e principalmente discutir pontos da política nacional, os últimos acontecimentos, os números da pandemia que a gente está atravessando, né? A gente gosta sempre de relembrar que todas as medidas de segurança necessárias para a continuidade do nosso trabalho são tomadas diariamente aqui na Rádio Cultura, então a gente se preocupa muito com a saúde coletiva, a saúde dos nossos colaboradores, mas também faz questão de trazer diariamente uma programação extensa, variada, diversificada para vocês que acompanham a nossa missão. Por isso esse formato, esse encontro virtual, que acontece em vários horários da programação e com nós, especialmente, né, nossa parceria com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, às terças e quintas ao meio-dia. Para quem acompanha a nossa transmissão pela internet, está vendo aí que já chegaram para a gente conversar hoje a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o Felipe Magal, que é advogado e professor. Eu sou Mariane Antunes e vou mediar essa conversa com você durante a nossa próxima hora da programação. Felipe Magal, bom dia, bem-vindo à programação da Rádio Cultura mais uma vez.
Bom dia Mariane, bom dia Miriam, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todo mundo. Vou ficar meio rápido porque hoje nosso programa está muito cheio, tem muita coisa, vai ser sensacional. Ontem quando a Miriam me ligou, falou que era para fazer uma análise conjuntural sobre todos os temas. Eu vi que vai estar muito corrido, então a gente vai falar sobre muito tema. Vou já passar a bola rápido para a Miriam para a gente dar conta de tomar conta de tudo. Bom dia, Miriam.
Bom dia, Magal. Bom dia, Mariane. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Então, hoje realmente a coisa está complicada. Vamos falar muita coisa porque também tem muitos acontecimentos. Mariane, vamos começar com aquela sua estatística que você nos dá sempre dos dados da Covid-19?
Vamos começar sim. É uma estatística que a gente não gosta, né, de dar, principalmente porque a nossa curva da Covid ainda está subindo. A gente não alcançou ainda um patamar de estabilidade, a gente ainda não sabe quando isso tudo vai terminar, os números só crescem. Só para a gente ter uma ideia, o consórcio dos veículos de imprensa divulgou hoje, 28 de julho, no boletim às 8 horas da manhã, que no Brasil são 2.447.917 casos confirmados da Covid-19, com 87.748 mortes. No Paraná, 68.001 casos confirmados até hoje pela manhã, com 1.703 mortes. E em Curitiba, as notícias não são nada boas, 17.328 casos com 480 mortes. Esses são os números mais recentes. E eu gostaria de destacar que nas análises feitas pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa, o Paraná é um dos estados, são 8 estados que têm a situação mais grave do Covid no país, e o Paraná especialmente é um desses estados. A pandemia realmente está muito forte por aqui, com Curitiba, né, tendo aí casos muito expressivos nos últimos dias, né, nas últimas semanas. São esses os números, Miriam.
Os números são assustadores, assustadores. E eu queria pegar aí por dois aspectos, pelo menos, para passar para vocês comentarem. O primeiro é que, assim, nós já passamos de 87 mil. Nós chegaremos rapidamente por essa análise de curva, sempre subindo, ou se está estabilizada, está estabilizada num patamar altíssimo, que eu não sei, a impressão que eu tenho é que ou a sociedade não está conseguindo acompanhar, ou ela já está anestesiada, porque eu não vejo uma mobilização, eu não vejo uma reação a isso. Não é número, são pessoas. Quer dizer, eu já ouvi dizer que é o seguinte: 100 mil mortos, um morto na família é tragédia. 100 mil mortos é uma estatística. Então, a impressão que eu tenho é que isso não está afetando as pessoas. É assim, não há uma reação, inclusive, de empatia, na verdade, com as pessoas. E hoje, eu acredito que todo mundo tem um caso de um conhecido, parente de um conhecido, afinal, que já teve Covid, empresários, inclusive. Vocês acham, se as pessoas estão aí achando que é só onde não se consegue ter um acesso bom ao isolamento. Não, está espalhado. Isso aí, obviamente, pega mais as pessoas da periferia e tudo mais. Eu vou passar para vocês, daí a gente já, eu já coloco um outro aspecto, que é sobre a vinda do ministro interino ainda, né, da saúde aqui a Curitiba.
Eu queria destacar disso que você fala, Miriam, disso, porque eu me lembro, né, nos programas anteriores, lá no comecinho da pandemia, que quando a gente, né, sempre tratou não como mortes, nem como estatística, mas como perda de vidas mesmo, né, as famílias, a gente sempre se solidarizou a isso, são histórias que deixam de ser contadas a partir dessa pandemia, mas o que me chama a atenção, pessoalmente falando, né, um aspecto bem particular, é isso, né, o noticiário foi tomado desse assunto da pandemia, com a superlotação das UTIs, com as causas que o Covid traz para as pessoas, coisas que a gente ainda não sabe desses efeitos colaterais de quem foi contaminado, porque a gente sabe que é uma doença que deixa sequelas, deixa marcas, né? Mas o que faz com que as pessoas se flexibilizem o cuidado? Sabe que a gente sai aqui às ruas de Curitiba, no centro, é muito fácil encontrar gente sem máscara, é muito fácil encontrar as pessoas na rua. Claro que tem os aspectos econômicos que a gente pode tratar daqui a pouquinho, né? O auxílio emergencial, a falta de emprego, as incertezas e as angústias que essa pandemia traz. Mas o que realmente me pega é de por que as pessoas não têm cuidado com si e com o outro. Né, que eu acho que é a principal questão, né, de por que as pessoas realmente não se deram conta de que é um problema grave e que a máscara, né, simplesmente a máscara é salvadora nesse momento. Magal, quer falar um pouco sobre isso?
Eu quero dar um pitaco. Eu acho que é uma fórmula, assim, de que a gente coloca alguns ingredientes nessa receita toda. Então, quando a gente começa esse problema sanitário na nação, ele é primeiramente completamente negado pelas autoridades do aspecto federal. Depois,
dá nome aos bois.
Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, et caterva, né? E todos aqueles que o seguem. Bom, aí depois você soma. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você soma todas as medidas profiláticas que ele toma, seja lá...
A falta de medidas, né, Magal?
A falta de medidas. Não, é que tem aí o lance da hidroxicloroquina, né, que ele foi um difusor disso aí, apenas por ser um subserviente à cartilha dos Estados Unidos. Lá no começo, ele já começa a brigar com a OMS e sai de todo esse processo. Então, o processo de narrativa, né, aliado ao processo de confusão mental das pessoas, né, que daí começa a jogar tudo. Isso é tudo mentira da televisão. Isso é tudo mentira, porque os comunistas...
Para desestabilizar o governo.
Quebrar a economia. É os comunistas. Então, tudo isso faz com que exista uma gerência sobre a morte. Esse fato de gerenciar a morte, que é o que a gente chama de genocídio, ou talvez seja o significado que esteja nos melhores dicionários. É exatamente isso o que o seu Jair Bolsonaro faz, e é por isso que ele vai ficar vai ter isso na conta dele, essa história. E o pior de tudo, pessoal, é que não tem um resultado ainda. A gente junta esses ingredientes, mas a gente não sabe o resultado. Porque é uma crise econômica, é uma crise sanitária e é uma crise política. Então, de todos os países do globo, eu acho que o Brasil é o que mais está sofrendo com essa relação.
Até porque essa crise política, ela tem interferido nas outras duas, né?
Exatamente.
Então, o governo federal deixa de promover, de fazer coisas que deveria fazer, exatamente porque visa muito mais a política do que outra coisa. Eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, Magal, e eu queria perguntar para quem está nos ouvindo qual é a sua impressão, que o que você coloca é muito importante, não tenha a menor dúvida. E agora, o número de casos, o número, isso é estarrecedor, e não é qualquer doença, é uma doença evitável. Não precisávamos ter esse número de mortos, entendeu? Ele podia acontecer, porque é uma doença que tem características fatais, mas mas esse número em especial não poderia acontecer. E aí eu queria chamar a atenção também para a vinda do ministro aqui a semana passada. O ministro interino, eu nem me lembro mais há quantos meses ele é interino, parece que é uma eternidade, né? Não conseguem colocar um lá. E aliás, três, não é, né? Médico. Oi?
Já passou de três.
Ah, já. E que não é médico, que não é do ramo, né? Mas ele vem aqui no Brasil, e no Brasil é ótimo, né? Que ele vem aqui no Paraná e diz o seguinte, acho que até foi numa Rede Cultura lá de Foz do Iguaçu, se faltar, vai chegar. Hã? Quer dizer, falando dos medicamentos, porque nós estamos já andando no limite de ter e não ter, e limite que eu digo de um, dois, três dias, de medicamentos para poder entubar as pessoas, porque tem que ter anestésico, relaxante muscular e tudo mais. Aí ele vem aqui e diz o seguinte, se fosse a Dilma que dissesse isso, hein, já ia ter meme para tudo quanto é lado, né? Se faltar, vai chegar. O que, que ele promete? Que o exército traria essa medicação caso faltasse. Meu Deus, não pode faltar. A gente não pode chegar ao ponto de deixar de entubar uma pessoa que é que pode salvar a vida de muitas pessoas quando vão para a UTI, né, que é caso de intubação, porque não tem o medicamento. E aí, depois, ele vem e diz isso, e logo depois, eu acredito que uns dois dias depois, é divulgado que ele, na verdade, responsabiliza os governos locais e estaduais por conseguirem esse medicamento, que não é uma responsabilidade dele.
Isso é importantíssimo, Miriam, porque o que a gente mais viu no começo da pandemia foi o Bolsonaro acusar os governadores e os prefeitos de serem os responsáveis por isso. E o último dado que talvez eu possa participar dentro desse tema é que apenas 29% dos recursos do universo federal para combate do coronavírus está sendo aplicado. Ou seja, se está sendo usado 29%, quer dizer que 71% está não levado à população, estão colocando milhões de pílulas de cloroxico, não me lembro o nome, como é que
é? Cloroquina. A pílula Bolsonaro, vamos lá. Eu queria mesmo era saber se ele tomou essa porcaria que ficou três vezes sem. Mas enfim, vamos lá.
É um mentiroso, né? Horrível.
Não, chama atenção esses números, principalmente porque fica muito claro quando a gente tem a informação de que 29% dos recursos foram utilizados, é que tem dinheiro. Que falta é vontade.
Tem dinheiro. Tem dinheiro. E você veja, o que eles estão utilizando muitas vezes é assim, está tendo desvios no governo, nos governos estaduais. Espera um pouco. A gente não nega que tenha desvios. Mas isso tem que ser apurado como desvio. Isso não pode ser justificativa para o governo federal se imiscuir da sua responsabilidade, que é de coordenação nacional. A gente não está falando de uma doença que está atingindo o Paraná ou que está atingindo o Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de uma doença que está atingindo o mundo e o Brasil inteiro. Quer dizer, para que serve o Ministério da Saúde? Nesse momento é quem deve ou deveria organizar de modo nacional a reação, inclusive com compra de medicamento.
A gente vai fazer uma pausa nessa conversa para fazer um intervalinho para quem acompanha a nossa transmissão pela frequência AM930 e pelo site cultura930.com.br. Quem está com a gente pela internet, segue que a gente vai conversar um pouquinho nesse intervalo, mas volta já com a programação na rádio AM também no site. É intervalo rápido, a gente volta já. Mas sobre isso que você fala, Miriam, tem uma questão bem importante, né? Porque além de ter o dinheiro, a gente não tem a vontade política, mas eu tenho observado no noticiário que algumas regiões do país também estão enfrentando essa divulgação, né? De tem respirador, tem estrutura, tem UTI, mas não tem gente para trabalhar.
Exato, não tem gente. E aí o Ministério, também o Ministério da Saúde, poderia fazer uma contratação emergencial. O que eles fizeram foi o contrário, né? eles impediram médicos, principalmente no Nordeste, médicos que tinham vindo de outros países, que tinham revalida, né, que tinha que ser feito, que chegaram a ficar meses, dois meses lá, sem poder atuar. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que está muito relacionado ao fato de estar no Nordeste, porque o Bolsonaro não venceu a eleição no Nordeste, e eu não tinha a dúvida de que ele ia retalhar o Nordeste, e isso está ficando muito claro, né? Diariamente você vê isso, que está ficando muito clara essa posição. Agora, eu queria lembrar, até depois a gente pode voltar nesse assunto, Magal, Magani, devem lembrar, você lembra daquela MP 966 de 2020, que ele tenta modificar a responsabilidade do agente público? Porque quando veio exatamente a pandemia e tudo mais, ele tentou modificar por essa medida provisória, dizendo que não, eles não seriam responsáveis. E é evidente que há essa responsabilização, né? Então ele tenta modificar. Lembra disso, Magal?
Lembro da responsabilidade civil que ele...